A casa retorna, vamos lá. Está sendo gravado, hein?
Nossa,
tá. Então tá bom. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença. Já temos quórum. Rapidamente, o objetivo da reunião hoje. Nós temos a pauta aí, não tem?
Tá na... Mostra a pauta.
Dois itens.
É, são dois itens. Não querendo apressar ninguém, mas se a gente puder ser bastante objetivos, né? O prefeito aí tem compromisso, todos nós temos. Então, a primeira parte da pauta é fazer uma retrospectiva bastante rápida dos trabalhos do PDUI, tendo em vista que a nossa última reunião foi, e acho que foi início de dezembro do ano passado, depois não nos reunimos mais. Então, fazer um breve relato das atividades que foram desenvolvidas até agora, inclusive com a última reunião da comissão técnica que fizemos a semana passada, quando foi aprovado, então, o caderno preliminar de propostas. E a segunda questão é também uma rápida avaliação ou informação das contribuições que foram recebidas e a aprovação, essa é a parte importante desta reunião, do caderno preliminar de propostas, né, que compete a este colegiado, né, a deliberação, a aprovação deste caderno. E justamente para que a gente possa daqui para ir embora para frente. Nós temos uma série de atividades perdão, que precisam ser realizadas ainda, as audiências públicas, e temos um prazo, né, que nós não sabemos se será prorrogado ou não, mas o nosso prazo termina em janeiro, né, justamente para evitar qualquer ação aí por parte do Ministério Público, que já tacou 7 inquéritos na gente só na região de São Paulo, né? Então, as 7 comarcas aí abrangem os 39 municípios aqui. Então, eu acho que o nosso objetivo daqui para frente é continuar os trabalhos do PDUI, que vão culminar depois com as audiências públicas. Temos que trazer para este colegiado e também para a comissão técnica a sociedade civil. Isso é obrigatório, nós deveríamos ter feito lá atrás, não fizemos, então vamos ter que fazer audiência pública para chamar a sociedade civil. E, então, basicamente seria isso. Então, eu passaria aqui para a Sânia. Aí, né, Sânia, você pode fazer um rápido apanhado, depois a gente faz um debate aí para dar prosseguimento, tá bom?
Bom, eu acho que o conteúdo dos trabalhos, a maioria de vocês já teve conhecimento, viu como que a gente evoluiu um pouquinho, né? Eu acho que só vou retomar um pouquinho, porque a gente, na reunião da comissão técnica, quando a gente fez uma reunião para onde mostramos a evolução dos trabalhos nesse início de ano, houve um pedido, inclusive, de ter contribuições naquele dia. Aí a gente fez uma reunião 3 semanas depois. E nesse intervalo aí, dessas 3 semanas, a Via Brinda, aliás, foi no dia, foi por sugestão dela que a gente fez isso, para mostrar que aquela primeira proposta recebeu sugestões de 15 entidades. As 11 primeiras a gente já incorporou das 15 a gente já incorporou 14, e tem uma que a gente ainda não incorporou, que veio da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria de Governo. Cadê o Joaquim? Desculpa, mas nós vamos incorporar ainda, tá? A gente começou da STM, Metrô, MTU e CPTM, que eram conversas que a gente já tinha tido anteriormente e que na reunião passada a gente ainda não trouxe. Mas só para se lembrar, a gente, então, daquele primeiro documento, a gente recebeu quase 200 contribuições, incorporamos mais de 100, estamos estudando 36 e não incorporamos 30. Eu queria falar um pouquinho do que a gente fez no ordenamento territorial, que foi aonde mais teve sugestão. Se vocês olharem lá, só volto um pouco, acho que são 78, né? E nas propostas estruturadas também, que vieram bastante propostas. Só para lembrar, não sei se vários de vocês já viram aquele quadro que a gente pegou as questões do ordenamento territorial e separamos em três níveis de orientação. O primeiro a gente chamava de macrozoneamento, o segundo a gente chamava de estratégia de ação metropolitana e o terceiro são as áreas de ação, concretamente, né? Então, a gente fez um pouco diferente nesse começo de ano. A gente chegou à conclusão de que não vamos desenhar essas áreas especiais agora, né? Nós vamos só desenhá-las quando a gente souber qual vai ser a ação e como essa ação interfederativa está dividida numa coisa que a gente está chamando de matriz de responsabilidades. Então, nós estamos as áreas que a gente chamava de interesse metropolitano, as áreas estratégicas, a gente, nessa versão, está optando por não delimitá-las agora. Né? Além do macrozoneamento também, estamos desenvolvendo um trabalho que a gente está chamando de estratégias para ação metropolitana, que é onde a gente está costurando esses entendimentos. Na realidade, a gente já tem quatro estratégias definidas, que são sistema de parques e áreas verdes, rede de centralidades, enfrentamento da precariedade urbana e gestão de risco. A ideia é que a gente tenha grupos técnicos trabalhando concretamente esses assuntos, e que talvez novos assuntos possam ser deliberados no futuro pelo Conselho para serem trabalhados. E que a gente tenha, lá no comecinho, um macrozoneamento simples, um macrozoneamento que a gente está tentando consolidar a legislação existente, legislação federal, estadual e municipal, né? Inclusive relacionando, a gente não quer que o PDUI invente a roda. A gente quer que o PDUI azeite a roda que já existe, né? Então, o que, que a gente trabalhou? A gente trabalhou com as leis existentes e começou a interpretar. Estou vendo o pessoal aqui da Secretaria, o Ricardo da Secretaria de Recursos Hídricos, né? Só para dar um exemplo, a gente compatibilizou o nosso macrozoneamento com as leis específicas dos PDPAs. Onde ainda não tem o PDPA, nós estamos trabalhando com os mesmos critérios, equipes estão discutindo, e quando as leis forem aprovadas, vão ser incorporados. Então, só para lembrar, a gente tinha dúvidas aí, principalmente nessas questões, porque eram as questões novas, né, que mudaram do ano passado para agora. Então, a gente teve várias sugestões que tinham a ver com os nomes que a gente estava usando. Tanto o próprio nome do capítulo, que a gente deixou de chamar só de zoneamento, chamamos de ordenamento territorial, porque dentro dele tem macrozoneamento, estratégias e áreas especiais, áreas estratégicas. E a gente também teve outras sugestões de denominação. Uma delas é uma zona grande que a gente chamou de zona de contenção da urbanização. Vários municípios aqui discutiram com a gente com esse nome. A gente tem agora uma sugestão que veio da Secretaria de Meio Ambiente, que a gente está achando interessante, mas vamos continuar discutindo com vocês, que seria o nome de diversificação do interesse ambiental. Essa é uma zona onde a gente vai ter que diversificar o tipo de interesse, o tipo de oferta de serviço ambiental, certo? E também esse capítulo que eu falei das estratégias, também existe só uma sugestão de que a denominação podia melhorar. O nome melhor ainda não veio. Então, estamos revendo e discutindo. Agora, tem uma coisa que eu acho fundamental, que foi colocada pela maioria dos municípios, que, vamos dizer assim, não conurbados aqui do Miolo, e que estão com grandes áreas com aquele nome lá que a gente está querendo discutir. E isso sim é uma coisa muito importante, que é pensar no outro lado da moeda para que a gente consiga garantir áreas ainda, né, sem urbanizar, que mantenham essa oferta de serviços ambientais, a gente deve estudar formas de compensar isso, formas de fazer também, estudar melhor a questão do pagamento por serviços ambientais. E aí eu queria lembrar que a gente está desenvolvendo um trabalho junto com a Secretaria de Meio Ambiente, com o pessoal do Nalon, da onde ele é mesmo, do Instituto Florestal, né? Então estamos trabalhando com um modelo que está saindo bem bacana, onde a gente quer desenvolver uma visão no território todo dessa oferta de serviços ambientais, como isso é distribuído no território. Isso podia embasar algum instrumento, né? Então, esse é um assunto, você não falou hoje, mas na reunião passada você falou muito de transformar o FUMEF, lembra? Num fundo de compensação socioambiental.
Um projeto pronto.
Né? Então, são questões que levantaram, foram bastante discutidas também recentemente. Outra discussão que existe, que estamos trabalhando também, é que aquela zona, que se vocês lembrassem do mapa, aquela zona cor-de-rosa, que seria de consolidação da urbanização, talvez ela ser dividida, que está dentro de manancial e o que está fora de manancial. Então, para os que entendem, nas áreas de manancial a gente chamou de macrozona de consolidação, o que nas leis específicas está chamado de subzona de consolidação urbana e subzona de controle urbano, a SUC e a SUCTEM, para quem conhece a sigla, né? Então, essa é uma outra sugestão. Então, lá, virada aqui na outra página tem mais. A macrozona mais central, que a gente chamou de diversificação e adensamento, também tivemos propostas. E estamos trabalhando nelas e provavelmente estamos acabando, pelo menos parcialmente, incorporando. O município de São Paulo pediu para incorporar todo o perímetro de uma operação urbana no Jacopêssimo, né? Pelos nossos critérios, a área já aparece basicamente o miolo ali de Itaquera, então a equipe está desenvolvendo metodologia para ver como incorporar mais áreas. Franco da Rocha sugere retirar uma área que nós pusemos lá, que acha que não é adequada para isso. Existem propostas que têm a ver com a atualização de bases cartográficas. Então, nós estamos recebendo aí o plano diretor de Franco da Rocha, que está na boca de ser aprovado. Então,
é o de 2015.
Já está incorporado. A inclusão da APA de Tupararanga, ali do lado de Calcaia, né, que pega a região de Sorocaba, a gente não tinha a base cartográfica, agora já recebemos, já estamos incorporando. E áreas que, se alguns de vocês viram no final do ano, elas estavam sem classificação nos mapas antigos, elas eram em branco. E aí a gente acabou adotando alguns critérios que têm a ver com mapas. Quem é da Embasa conhece bem, a gente já trabalha há muito tempo, trabalhos que o IPT fez, que a gente acaba considerando como uma grande base. Então a gente retirou as áreas completamente inadequadas, jogamos para as áreas de maior proteção. As áreas mediamente inadequadas a gente deixou junto com aquelas de contenção, e as outras estamos trabalhando na possibilidade de serem incorporadas às áreas de urbanização. E a questão das áreas estratégicas que eu já tinha falado. Algumas pessoas acham que a gente deve, no plano, apontar exemplos e temas. Só que as propostas ainda não vieram nesses temas. Exemplos a gente tem vários. A gente tem vários que a gente recebeu sugestões, inclusive pela plataforma, né? De vários exemplos. Eu brinco que, para mim, o exemplo mais clássico é o eixo do Tamanduá TI, né? Que a gente pegava antigamente no plano diretor anterior de São Paulo, chamava Diagonal Sul, né? Santo André tinha uma operação urbana também. Então, eu colocava que esse é um exemplo clássico, vamos dizer, de área estratégica que você tem, né? Uma área em grandes transformações e que havia necessidade de investimento do Estado, das prefeituras, assim, de várias áreas Então, basicamente, as sugestões só vieram, eu acho que melhorar, que a gente está incorporando, então, nessa versão que é ainda uma versão preliminar. Na realidade, a gente vai começar uma etapa, como disse o Pedretti, de trabalhar com, incorporando a sociedade civil e chegando cada vez mais perto dos municípios. Vamos fazer as 39 audiências públicas municipais, né, conforme o que foi exigido, inclusive, pelo Ministério Público, e estamos com pouco tempo. Então, a gente vai continuar os trabalhos com os, vamos dizer, com os consórcios e com os órgãos do Estado, para a gente ir desenvolvendo, principalmente naquele capítulo das estratégias que a gente está trabalhando para chegar no fim do ano com coisas mais concretas e mais definidas.
E consultas?
Sim, consultas, desculpa, Brilha. É que, independente de ser consulte ou consórcio, a gente está falando que ali nas sub-regiões é o locus onde vocês conhecem a realidade local, sabem onde aperta o sapato e a gente precisa desenvolver o trabalho com vocês.
Certo.
E daí, na reunião passada, então, o que aconteceu que a gente acha muito legal? Quer dizer, a gente primeiro aprovou o caderno por unanimidade na reunião passada. Perdão, deixa eu explicar. Foi por unanimidade com algumas ressalvas. Aliás, com uma ressalva. Que era uma ressalva.
Ele votou duas vezes.
Que era... Bom Filho votou duas vezes. Bom Filho votou pela prefeitura e pelo consórcio. Não, mas a ressalva foi colocada basicamente pelo município de São Paulo e adotada por outros, de que a gente, tendo mais prazo, a gente faz novas rodadas de discussão. Né? Isso eu acho que isso é fundamental, mais do que isso. Eu, como paziana, eu acho que isso é um trabalho permanente. E a gente que tem que trabalhar com os conselhos, eu estou lá agora na Baixada trabalhando com um conselho que já se reuniu 220 vezes. Tem 21 anos. Né? Então, eu só estou falando que esse é um trabalho permanente, que a gente, inclusive, os atores trocam a cada 2 anos, ou os das prefeituras ou os do Estado. Então, esse é um trabalho que não acaba. A gente vai melhorando, mas ele é um trabalho que não acaba. Então, na reunião passada, a gente aprovou o caderno com essas ressalvas.
A outra ressalva é pedir para considerar, inclusive como lembrete permanente, da necessidade do inventário dos ativos ambientais.
Tá, nós estamos... eu acho que... Eu não sei se estava aqui na hora. A gente está desenvolvendo, inclusive, com a Secretaria de Meio Ambiente, tentando uma metodologia que... está ficando muito bacana, de que é da oferta dos serviços ambientais do território, como isso se diferencia para a gente ter uma base para começar a imaginar outros instrumentos. E aí a gente aprovou, então, 2 grupos. Um é retomada de um grupo que já existia, que é o grupo do processo participativo, que vai trabalhar essa forma de incorporar a sociedade civil nessa nova fase. De como fazer isso, como levar isso, como preparar audiências municipais, como trazer isso mais perto das pessoas. E um grupo novo, que a gente não tinha, que foi criado...
Já tinha? Já, é que houve pouca reunião.
Era um grupo que seria para formular instrumentos de gestão e acompanhamento do plano. Então, também é retomado.
De governança, né?
É? Não, tinha o de...
Tinha, é que desculpa a ignorância, gente.
Foi apresentado, inclusive, sim. Daquele sistema desenvolvido pela Emplava.
Então, o SIM é um instrumento bacana para a gente usar.
Ali a gente propôs instrumentos de gestão, implantação e acompanhamento. Entrou mais uma implantação.
Ah, tá. Então vamos anotar. Mas de qualquer forma, o primeiro grupo, a gente já está com uma reunião marcada para a semana que vem, dia 1º, às 10 horas, é aqui mesmo?
É. Isso, na diretoria.
Lá na sala. Tá. Primeiro. E o próximo nós temos que marcar. Então, tinha alguns, eu não sei se todo mundo confirmou os membros. Em todo caso, a gente pede para mandar um e-mail só para confirmar, né? E a gente já pode também marcar uma primeira reunião do segundo grupo. Aquilo que a gente falou, o trabalho agora começa árduo numa nova etapa.
Uma outra coisa,
senhor. A gente aqui agora, eu vou parar de falar que estou falando muito e vamos ouvir as perguntas de vocês.
Também nós havíamos sugerido abrir inscrição para participação. Acho que não houve tempo hábil para vocês fazer esse chamamento, né? Mas acho que seria uma oportunidade até o dia 1º de agosto nesse grupo. Quem mais demonstrar interesse?
Quer falar aqui?
Eu acho que foi feito o chamamento, não foi?
Não chegou ainda.
Os membros foram convocados, todos aqueles que...
Não,
senhora,
mas não é isso.
Ou eu sei, você está querendo abrir para outros participarem.
Isso. Foi deliberado isso, pelo menos na última reunião, que nós faríamos isso.
Tá.
Os dois GTs daria um prazo, até porque como isso surgiu na reunião passada, quem não veio na reunião ficou sem saber. Né?
Então, de qualquer forma, o que, que a gente está achando? Mesmo essa reunião do dia 1º, ela é uma primeira reunião. Né? A gente pode, inclusive, ainda receber mais inscrições, tanto para o outro grupo, que ainda não está marcado uma reunião, a gente pode até mandar primeiro um e-mail, dar uns dias para as pessoas se inscreverem, né? E depois marcar a reunião, esperar uma semana.
Da Secretaria Executiva, cadê o Luiz?
A gente nota aí, depois a gente...
Não, é que não, é interessante para a gente já tomar essas providências agora.
Tá certo.
Quer dizer, a...
Não, a gente fala com eles, se precisar.
Vamos em frente, então.
Não é... É, pode ser que se tiver alguém que queira se inscrever já, a gente já toma nota. Claro,
mas pode ser que outros queiram se inscrever.
Porque, na realidade, estava ficando Pedro, sempre você não as mesmas quer falar pessoas, aqui. Né? Então, se sugeriu que abrisse espaço para que...
É verdade, participar.
Não, o que eu quero colocar é o seguinte, vamos jogar limpo aqui. Se for o caso, a gente suspende essa reunião.
Tá.
Entende?
Não, manter a reunião, a gente faz uma...
Não, porque eu quero saber.
Vamos começar a trabalhar.
Eu acho que uma coisa...
Chama o Luiz para mim, por favor. Eu acho que tem que ter alguém da Secretaria Executiva aqui, sabe?
Deixa eu falar uma coisa, como é que vai, por exemplo, tudo
então, espera um pouquinho só, Brígida. Brígida, só um pouquinho. Então, o que foi combinado é o seguinte, que nós iríamos detonar um e-mail para todos, avisando que nós tínhamos retomado, então, esse GT, e aqueles que têm interesse em se habilitar a trabalhar, que eu acho que nós não fizemos isso.
Não.
Eu já recebi o convite.
Não fizemos.
Porque no dia eu fiz a inscrição aqui.
Eu sei, mas
na reunião acho que foi.
Então, acho que o que nós precisamos fazer é mandar um e-mail para todos e dizer, olha,
tá,
o grupo foi reaberto, aqueles que tiverem interesse podem se inscrever.
Perfeito.
E não vamos fazer uma reunião. Eu acho que é isso que está faltando.
É isso.
Tá?
Isso que a gente
mantemos tá a reunião.
É, porque a gente está comentando que não precisa impedir essa reunião do dia 1º, que a gente pode mandar um e-mail. E ainda está um prazo maior, nós não vamos decidir.
E já pega
tudo
a inscrição
numa
dos dois.
É.
Tá, Amanda, pode já, que a pessoa já escolhe e tal.
E se tiver alguém aqui hoje que não esteja inscrito, que queira se inscrever, acho que também já podemos fazer.
Tá bom, então? Bom, outra coisa que eu queria dizer antes de abrir a palavra, então, o que a Sânia colocou aqui, na verdade, foi um resumo da ópera, né? O trabalho que tem sido conduzido inicialmente, né, pelos GTs, né? Todos lá em função das funções públicas de interesse comum e também pela comissão técnica. Né? Este comitê já é um nível mais elevado, não carrega o piano, só bate o martelo, né? A gente colocou para que vocês tenham conhecimento então das atividades que estão sendo desenvolvidas. O importante para ser colocado aqui é o que a Sânia falou, é um caderno preliminar. Né? Isso não significa que a aprovação dele nós vamos passar para frente. Então, toda discussão que for necessária a ser realizada, a gente vai fazer novamente. Daí as ressalvas que foram apresentadas. E você, cara, só colocou uma ressalva da ressalva, que não era para voltar ao início das discussões, lembra? A gente fazia as discussões novas, mais aprofundadas, desde que nós tenhamos tempo para fazer isso, certo? Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Prefeito?
Não, com você. Não,
podemos colocar em votação, então, o caderno, se aprovamos? Tudo bem? Aprovado, unanimidade? Então, tá bom. Então, eu acho que daqui vamos para frente. As notícias que nós temos que dar, isso é uma construção que nós vamos fazer, e aí eu acho que é importante aqueles que vierem a participar desse GT do processo participativo, como é que nós vamos construir, né, a questão aí da, de como é que a gente vai trazer a sociedade civil para cá. Né? Quer falar, Carlos?
Gostaria.
Cadê outro microfone aí? Já grava tudo.
Isso aqui está dando alguma coisa.
É, acho que é esse fio aí.
Eu acho que a gente tem que, para fazer parte também desse GT, se todo mundo concordar comigo, chamar um integrante do Ministério Público. Porque o Estatuto da Metrópole estabelece o acompanhamento do Ministério Público. Né? É, o Ministério Público, entendeu, era uma situação muito confortável de ficar instaurando inquérito civil para eventualmente fiscalizar os nossos passos, mas não é essa a previsão do Estatuto da Metrópole. Então, se partiu deles, inclusive, a questão da participação das pessoas em órgãos deliberativos, a gente tem que escutá-los para saber quais são as sugestões que eles têm a apresentar para construir isso em conjunto com a gente, de acordo com o que determina o Estatuto da Metrópole.
Carlos, olha, já respondo para você.
Eles não querem saber de nada.
Não, então deixa eu explicar para você aí a... Deixa eu tomar água, que minha garganta está... Nós já fizemos várias reuniões com o Ministério Público e uma última que nós fizemos, até o Edmuro esteve presente. O que, que eles entendem disso aí? A gente trabalha com as audiências públicas, uma série de coisas aí. O acompanhamento, veja bem, eles fazem sem nós chamarmos o Ministério Público. Entende? Eles que determinam a hora que eles querem entrar, a hora que eles querem sair. Diferentemente lá em Piracicaba, o doutor Laivan Carneiro, que na verdade é um mentor intelectual de todo aí o Gaema e tal, ele tem nos acompanhado em Piracicaba. O restante não. A audiência pública, que é a primeira audiência pública que nós fizemos para chamar a sociedade civil, foi em Piracicaba, no início do processo. A segunda foi em Jundiaí e a terceira foi em Sorocaba. E foi aprovado, então, pelo Ivan Carneiro e colocamos aqui para o Ministério Público e eles aprovaram também. O que, que eles colocam como premissas? Por isso que não há necessidade, a gente pode chamar, mas eles não vão interferir nisso aí. O que eles vão dizer, Carlos, é o seguinte: vocês não fizeram certo, tem que refazer, tá? Então, o que
é isso que a gente tem que evitar.
Então, mas eles já colocaram as premissas e nós temos três audiências com sucesso realizadas e funcionando. Nesses dias, lá em Piracicaba, nós estamos fazendo as oficinas. Isso aqui está ruim mesmo, viu? Tá. Então, nós estamos fazendo oficinas lá em Piracicaba com acompanhamento. Então, o que nós sabemos, isso que quer dizer, o que, que eles querem? Em primeiro lugar, ampla publicidade. Nós vamos ter que fazer uma publicidade nas prefeituras, nos conselhos municipais, em todas as sociedades. Por exemplo, lá em Piracicaba, em Jundiaí, os promotores nos forneceram um mailing list deles e todas as associações. Vamos ter que ir a jornal, rádio, site de prefeitura e fazer então essas comunicações dizendo: olha, nós vamos fazer uma audiência pública para trazer a sociedade civil a participar. No caso de São Paulo, nós temos dois colegiados, a comissão técnica e o comitê executivo. Nas demais, nós só temos uma. Segundo lugar, o que, que eles querem? Que a gente inicie esse processo, a audiência pública, fazendo uma apresentação bastante didática sobre o PDUI. O que, que é o PDUI, para que, que serve, aonde que nós queremos chegar, qual é o papel da sociedade civil na discussão das funções públicas de interesse comum. Terceiro, amplo debate, e eles escolhem, entre eles, quem serão os representantes dentro daquilo que a gente estabelecer, quantas vagas nós vamos ter para a sociedade civil. Então, Carlos, eu acho que essas são as premissas colocadas pelo Ministério Público. Já fizemos 3 audiências com sucesso, não foi impugnado, foi aprovado. Eu acho que a gente pode seguir essa linha. O que nós precisamos fazer, na verdade, é o seguinte: quantos membros ou representantes da sociedade civil nós vamos chamar, né? O que que é ideal? Nós vamos fazer por sub-região, por temas, sabe? É uma discussão que nós vamos ter que fazer, né? Então, eu acho que isso a gente leva para a próxima reunião do dia 1º e vamos pensar a melhor forma de trazer a sociedade civil. Agora, um pensamento meu já colocando, não num colegiado de 100 pessoas como estava sendo proposto, porque aí a gente não vai conseguir trabalhar nunca, né? Então isso é uma coisa. E a segunda do GT é o acompanhamento do PDUI, que aí, o que que é? É da lei do PDUI, né, Sandra? Aí já é a lei aprovada, né? Então nós vamos ter uma comissão permanente para fazer o acompanhamento da implantação do PDUI, que também é uma das exigências do Ministério.
Podemos pensar em alguns, né, instrumentos que talvez já possam estar explícitos na própria lei.
Alguém gostaria de se manifestar? Bom, filho, está tudo em ordem?
Não, acho que nesse tema... Esse aqui
está
com dois amigos.
Esse aqui a gente vai editar depois.
É o misturador de nós.
Aquele outro está criptografando. Eu acho que esse exercício de trazer a sociedade para participar, ele, embora tenha esses limitadores do fórum, de tomada de decisão, e de repente fica uma coisa, um voto muito diluído de todo mundo e um espaço difícil de gerir, porque os representantes da sociedade civil não têm tempo de virem tantas reuniões assim para poder tomar pé das coisas, né? Então acaba ficando no fórum como se fosse a primeira vez que tivesse vindo aqui, tem que tomar uma decisão ali, muito complicado. Então eu acho que tem que ter uma participação, buscar uma participação estratificada, mas em que você tenha o espaço de tomada de decisão igualmente representativo nessa estratificação de participação. Mas o que tem de interessante aí, que eu acho que a gente precisa valorizar, a Sânia lembrou uma coisa interessante, né? Os gestores públicos, eles têm de 2 em 2 anos uma mudança, ou no estado ou no município. O exercício bastante produtivo que a gente pode criar como PDUI, do ponto de vista de trazer a sociedade civil, é um exercício da gente criar um Estado metropolitano de verdade. Já que a região metropolitana até hoje funcionou como uma espécie de ficção, né, e os planos também ficaram fictícios, porque acabaram não sendo levados em conta, ou ficaram muito ideais e a realidade foi muito cruel, atropelou a possibilidade do plano se realizar. Eu acho que ter esse espírito de trazer com honestidade a sociedade civil, para ela entender que essa partição de responsabilidade não é só para quem está empossado no mandato ou empossado num cargo técnico, seja ele qualquer, de governança autárquica ou institucional, mas essa partição de direitos e responsabilidades, ela tem que também ficar muito clara e muito espelhada na sociedade. Como é que ela joga um papel a favor do PDUI, né? Porque é nessa pulverização lá embaixo que tudo se perde, né? Então, como é que a gente cria esse fio condutor? Como é que a gente faz essa acreditação e essa legitimação de processo participativo que vai além do que o Ministério Público está pedindo? O que ele está pedindo é uma formalidade que nós sabemos fazer. Audiência pública nós sabemos fazer desde 1986, que a Secretaria do Meio Ambiente faz, né? As luzeias rimas, que são as mais elaboradas que tem, mas isso nunca foi suficiente para legitimar coisas práticas, do ponto de vista do que se persegue ali também. Então, mais do que um formalismo, né, cumprir um formalismo, eu acho que é interessante a gente enxergar esse processo como um processo que faz parte daquele meio que faltou ali, da implementação. Porque se não tiver uma implementação participativa, né, o acompanhamento dos indicadores, ele perde credibilidade imediatamente. Ah, não alcançou, mas não alcançou por quê? Esse, não existindo esse fio condutor lá embaixo, ninguém vai entender por que, que não alcançou. E vai achar que isso é, de novo, algo para não funcionar. E não, não alcançou porque, justamente, quem está lá capilarizado não internalizou na sua vida, né, como a gente teve a crise da água. As pessoas internalizaram o comportamento de economia de água. Então, deu o resultado no final, em 2014, 2015, né, que foi controlar a crise da água. Como é que a gente vai conseguir que os indicadores consigam ser vistos não como algo que tem que estar no final, mas como algo que você vai construindo? É trazendo a sociedade civil para dentro. Então, eu só coloquei isso para a gente mudar esse espírito de que é difícil, é, mas é um desafio que a gente vai precisar aprender a vencer com tecnologias, com um diálogo, né, com aproximar o diálogo e fazer isso avançar.
Então, ó, nessa linha, né, é justamente isso aí. O Ministério Público, cá entre nós, ele não está preocupado com o mérito da questão. Né?
Exatamente.
Ele está preocupado. É isso mesmo, é isso mesmo. É, isso conversado com o Ministério Público. Ele está preocupado se nós estamos seguindo a cartilha direitinho. Né? Quer dizer, se a gente não seguir a lei, ele vem e vai impugnar uma reunião, uma audiência pública, alguma coisa aí. Se o plano vai tratar da questão da mobilidade, do macrozoneamento, assim ou assado, o Ministério Público não vai se preocupar. Só se for alguma coisa manifestamente ilegal, obviamente, que não possa ser feito. O nosso papel, então, bom filho, o que, que é? É nós criarmos uma motivação na sociedade civil, né, para acreditar e participar disso aqui. Então, esse é o nosso papel. O Ministério Público não vai fazer esse papel. Então, é esse o papel que nós temos que fazer, de mostrar à sociedade civil a importância deste plano, né, que isso é um reflexo na própria sociedade, para a própria sociedade no futuro, com o rebatimento dos planos diretores municipais, num segundo momento. Né? Então, é um papel nosso. Nós vamos ter que criar esse ânimo, essa motivação, né, e vamos ter que estudar qual é a melhor forma da gente chamar, então, a sociedade civil. Alguém mais, pessoal?
Eu queria só fazer, só uma contribuição, tá, Pedretti? A Sânia...
Só pode contribuição, né?
Só pode. Só contribuição. Então, Sânia, você falou uma coisa que é importante e que as pessoas têm perguntado muito. Então, eu acho que nessa reunião também que vai ter no dia 1º, que até, infelizmente, não vão poder estar, vou estar em Curitiba, as reuniões que tivermos, seja na comissão técnica e tal, deixar claro que está havendo uma conversa com o PDUI e PDPA. Porque o pessoal fala, nós estamos no PDPA e vai ter problema de legislação. Então, existe um sofrimento no corpo técnico por
que
conta disso.
É distensionais, não queremos inventar agora.
Isso, então acho que é legal se for colocando, porque aí é uma coisa que as pessoas vão sentindo que está rolando. É só isso. Obrigada.
A gente já entrou em assuntos gerais, não?
Oi?
A gente já entrou em assuntos gerais? Eu
não,
não,
é que ela fez um mencionamento.
Não, não, só pessoa, não estou te criticando.
Vamos entrar.
Não, pode entrar.
Só para fechar essa primeira parte, Luiz, com você aí, tá? Por isso que eu chamei você de volta. Nós vamos fazer essa reunião aqui. Estou ruim mesmo. Dia 1º de agosto, tá? O que foi acertado na reunião da comissão técnica, que nós devemos mandar um e-mail, uma comunicação a todos os membros da comissão técnica, informando que nós recriamos esse GT de processo participativo e aqueles que não se inscreveram e que têm interesse em participar desse GT poderão, então, comparecer, sabe? Então, nós precisamos fazer isso. Tá ok? Tá entendido? Então, tá bom. Aí, o final, o que que é? Assuntos gerais?
Isso. Eu queria debochar,
né? Você quer dos assuntos gerais ou antes?
Não, pode ser esse aqui. Pode
então, vai lá,
Jorge. Antes dos assuntos gerais?
Olha...
menos falar nesse assunto, mas tem um anterior que é falta de recebimento de chamamento para esta reunião de alguns membros titulares. Por um lapso aí que precisa ser. Quero até que seja reconfirmado isso para vocês. Né?
Então vamos lá.
Nosso secretário, por exemplo, de governo não recebeu, apesar de eu ter recebido, eu sou suplente. É, outros suplentes não receberam, suplente da
Luiz.
Então preciso verificar isso.
Por favor. O senhor é o responsável.
Isso fica apontado para.
Não, é importante a gente
não,
saber.
Não, é bom saber para a gente
não. Não, aqui a gente resolve no ato. Luiz, fala aqui no microfone.
Para a gente não incorrer no mesmo erro, tá?
Não, aqui a gente. Tá, temos que ir solucionando. Equívocos acontecem.
Né? De que nós temos atualizado, né? Do que foi nos fornecido em relação à atualização do banco de dados, em relação ao comitê executivo, comissão executiva, foram enviados e-mails para todos. Essa informação é que nós podemos verificar.
Titular suplente ou só titular?
Da relação que nós temos.
Titular e suplente.
Titular e suplente. Então, podemos verificar isso aí, tá?
Talvez seja o caso de ligar.
Vai ligando.
Posso dar
uma sugestão?
Faz um novo cadastramento.
Hoje eu tive uma reunião da câmera temática.
Só estamos com esse microfone, né? Outro.
Voltou agora?
Não, só um pouquinho. Aí já resolve. Não, porque eu tenho aqui, Joaquim, só para. Isso aqui é a lista que eles me forneceram. Né? Então está aqui, ó. Habitação. Fernando e Neto. Mobilidade, Aveleda e Irineu. Urbanismo, Marcos e Ana Maria. Governo, Orlando e Joaquim.
A Orlando não recebeu.
Não, estou dizendo que a gente tem a lista dos e-mails todos.
Sim, né? Tudo bem.
Né? Eu acho que eu estou dizendo aqui. Né? E aqui depois o Gilberto.
Pode ser que tenha erro no e-mail.
Porque a lista quando
vai. Estive também hoje numa reunião de matemática e. Lá a Câmara Temática de Gestão de Riscos Urbanos, que o presidente da Câmara Temática é o prefeito lá de Fernando da Rocha, e não recebeu também o Francisco Semeguim. Ele está posto como titular, inclusive, no grupo. É.
Bom, acho que o Luiz tenta corrigir.
Esse é um registro.
Pode ter
pra que ir errado. Que ele
assim. Então, Luiz, olha, você tem os e-mails todos.
Que falta.
Bem? Então, nós temos. Eu acho melhor fazer o seguinte. Checada final.
Isso, a gente chama né? Aqui.
Ah, tá vendo? Porque essa própria lista, Joaquim, está com os e-mails, porque veja bem, as indicações vieram fora. Né? Não.
Tem os e-mails.
Não, veja bem. Aqui,
tem que ver se o e-mail está certo.
Mas
se o e-mail
está errado. Eu não tiro a sua razão. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Vou pegar um exemplo. Quando a Prefeitura de São Paulo agora fez as novas indicações, mandou nome, telefone, RG, SIC e e-mail.
Que são essa é a
missão. Mas eu não estou falando só da nossa prefeitura.
Então, eu estou dizendo assim.
Estou falando das demais.
Então, nós vamos checar o que está acontecendo das pessoas não terem recebido, né, porque nós temos aqui. Tá bom, Luiz?
Eu quero fazer um registro, então, Pedretti.
A gente checa
que não somente isso, mas que seja divulgado aos demais membros do Comitê Executivo quem são seus pares. A gente precisa saber quem são seus pares. Nos respectivos comitês, tanto na comissão técnica quanto no comitê executivo. Isso é muito importante.
Então vamos lá.
Tá bem?
Luiz, então anota, por favor, nós vamos mandar para todos os membros da comissão técnica e do comitê executivo a relação de todos os representantes, tá? Titular e suplentes com nome, telefone, e-mail, tudo mais, tá bom?
Inclusive para checar se não há algum engano na nossa.
Eu acho que aí a gente aproveita, boa ideia, a gente aproveita, Luiz, e pede para que todos nos informem se há algum equívoco.
em relação ao e-mail, número de telefone, alguma coisa.
Tá bom? Um ponto tá? Que a gente digita errado.
Bom, a questão, que é uma questão de ordem, é o caráter burocrático da nossa reunião. Por quê? Esse caderno de propostas que estamos aprovando, ele não está materializado, não foi materializado na mão dos membros, nem à véspera, nem tampouco agora. Nós estamos aprovando um caderno preliminar de propostas, qual?
Está no site, né? A certo? Última versão que está no site.
Pois é, mas pelo menos teria que ser dito no convite, visite o site para conhecer o caderno de propostas. Então ficou a expectativa que ele chegar aqui e encontrar o caderno de propostas. Certo? Então isso, nós estamos fazendo uma aprovação absolutamente burocrática, sem conhecimento de causa.
Você quer votar contra, Joaquim?
Não, eu só quero fazer um destacar.
Não, nós estamos anotando você. Ô, Tibete,
ele recebe tudo. Se os outros, como que os outros vão receber?
Você está recebendo tudo,
Joaquim? Tudo! Ele é prefeito, recebeu tudo.
Mas ele não recebe isso. É só fazer um recadastramento, gente.
Não, eu acho que isso já foi decidido, a gente recadastrou.
O caderno foi enviado?
Não foi enviado.
Tá não, plataforma. Eu acho que o caderno está na plataforma.
Está na plataforma. Faltou um aviso só para
avisar. Pode ter faltado.
Então tá bom. Alguém mais? Carlos, vai lá.
Vou ter aprovado isso.
Eu gostaria de fazer uma sugestão. Eu não sei se todo mundo aqui está acostumado ou já viu um desenho de mapa mental. Alguém já? Então, porque o que acontece é o seguinte, eu dei uma analisada naquela tabela das empresas, autarquias, competências de secretarias, de todos os municípios, do estado, quais são as competências que se equiparam, aonde há eventualmente uma divergência. E eu acho que, para fins da gente ter um raio-x, uma radiografia disso, seria interessante a gente construir um mapa mental dessas governanças que já existem. Eu conheço pessoas que são especialistas no assunto, e eu gostaria de propor ao comitê, se vocês achariam interessante numa próxima reunião, de que houvesse uma apresentação de como isso é desenvolvido e de como isso é apresentado, para facilitar a gente no diagnóstico de organizar e de entender essas diversas, esses diversos órgãos, autarquias de administração direta e indireta, que muitas vezes inclusive se conflitam.
Carlos.
Nessa comissão,
no comitê. Então, isso que eu estou. É neste comitê ou na comissão técnica ou em ambos?
Veja, eu acho que talvez então na comissão técnica, porque se a gente achar interessante, encaminha uma proposta para o conselho, de repente desenvolver aí, editar alguma coisa para a contratação do serviço assim. Mas
quem vai pagar? Isso é uma outra discussão.
Contratação já é uma palavra feia.
São as bufufas. Não, vamos fazer o seguinte, então nós podemos aprovar, vocês concordam, na próxima reunião da comissão técnica,
eu vejo
a gente poderia abrir um espaço, você traz então essa pessoa para fazer então uma apresentação. Vocês concordam? Está tudo ok? Tudo bem? Então, tá bom.
Em assuntos gerais, o mundo não para enquanto nós fazemos o perdoe e vai parar menos depois ainda, né? Uma das coisas que encerrou ontem, pelo menos a etapa participativa dele, foi a entrega dos pleitos da sociedade civil e dos municípios à Lei Orçamentária 2018 do Estado de São Paulo. E aí eu queria fazer aqui uma sugestão, o governador tem que mandar para a Assembleia, nossa lei orçamentária, para aprovação na Assembleia depois. Tem uma série de propostas que estão colocadas aqui, algumas já são linhas de convergência, de, vamos dizer, de entendimento, né? E essas linhas já fazem parte das rubricas que já estão criadas dentro do orçamento do Estado. Eu queria fazer uma sugestão, Emplasa, junto com a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado, não sei se é Emplasa vinculada, se é só Secretaria, não.
É Casa Civil.
Casa Civil, né? É fazer uma... É dar uma olhada na peça orçamentária para 2018 e ver o que, que a gente já pode dar uma calibrada a partir dessas linhas gerais de consenso que nós já temos. Nós não temos detalhamento ainda, nós não temos, vamos dizer, o refinamento das propostas que vão estar no plano, né, enquanto texto. Mas nós já temos as demandas bem definidas, né, e daquilo que precisa ser enfrentado. Né? Vamos pegar habitação em área de risco. Tem muita discussão ainda para fazer a respeito disso? Não. Não tem. Por quê? Tem os planos municipais de redução de risco, tem dentro do governo do estado, na casa militar, na defesa civil, as áreas definidas como risco severo e muito severo, né? Não tem tempo para perder com isso. Né? Aí vamos colocar bonitinho dentro do PEDUNE, diretriz, enfrentar e resolver e minimizar, mitigar e adequar as áreas de risco. Vai ficar bonito no texto, né? Mas se a gente não mexer no orçamento já de 2018, é como se a gente estivesse jogando para um texto que ainda vai ser aprovado uma autorização do que já está autorizado hoje, né? O governador já está autorizado a fazer, né? A colocar isso no orçamento. Isso vai ficar para 2019. Né? E aí vão rezar para não chover tanto de novo, para não barrar tanto de novo, para não inundar tanto de novo, vão ficar na torcida. Né? Mas eu acho que a gente não precisa ficar nessa torcida. Como sempre a gente repete aqui, nosso planejamento ele é dinâmico e ele é permanente. Mesmo depois do PEDUNE pronto, é um planejamento permanente. É um exercício que se a gente aqui conseguiu se encontrar e mais uma vez reprisar e frisar e sublinhar aquilo que é prioridade para a gestão metropolitana e gestão de risco, redução de risco às vidas humanas, acho que, por exemplo, isso é uma coisa fundamental. Mas tem outras questões fundamentais que a gente já consensou. Assim, o Carlos está sugerindo levar essa questão. Qual a próxima reunião do conselho, Pedrante? A mais próxima?
Não está marcada ainda.
Tá marcada, né?
Geralmente vai ser a cada 2 meses, parece que foi combinado. Uhum.
Nós levamos isso para o conselho também como tema, como pauta, para fazer essa harmonização do orçamento do Estado com o orçamento das prefeituras, para já buscar um alinhamento em várias questões que estão aqui dentro. Que é saneamento, né? Risco, tudo que a gente já tem consenso, né? Alguns instrumentos de justiça metropolitana, algumas coisas que a gente já discutiu bastante, ver o que, que a gente consegue já no orçamento de 2018, a gente já colocar um reforço disso no papel do governador, já entendendo que essa governança metropolitana pode ter o prestígio dele já nesses consensos que a gente já emanou aqui, né? Para que a gente não perca tempo naquilo que é urgência, urgentíssima.
Eu tenho uma proposta nessa linha, então só fazer uma colocação. Acho que a semana passada, foi feita uma audiência pública na região metropolitana de São Paulo para tratar da LOA. A Emplasa deu todo o apoio, inclusive a Secretaria de Planejamento, e quem comanda isso é o Maurício Hoffmann. Né? Então, nós trabalhamos a Ediva. Você foi lá no SEAD, né? Eu não pude, estava viajando. Então, a minha proposta seria o seguinte: talvez na próxima reunião da comissão técnica, trazer o Maurício Hoffmann para ele fazer uma explanação do que foi decidido aqui na região metropolitana de São Paulo. Quais as prioridades que foram trazidas, elencadas, as sugestões que foram feitas nessa audiência pública. E aí, se for o caso, saber como é que nós podemos compatibilizar, se alguma coisa ficou em aberta, né, as questões orçamentárias com as nossas prioridades aqui do período.
Para facilitar para ele, tenta mandar um briefing, né, dessas linhas gerais de consenso que a gente já tem construído aqui, para que ele já venha com um horizonte de onde é que está o conflito, né, que a gente está colocando para pactuação, e
e quais são as possibilidades de progressividade no orçamento já a partir de 2018. O governador fala, pô, mas para a habitação é 1 bilhão, eu não vou ter isso no orçamento. Mas se ele conseguir ter 100 milhões para risco, já escolhe os municípios mais complicados, já começa a resolver.
Vamos fazer o seguinte,
sabe? Excelente ideia, deixa eu dar uma sugestão.
Não, claro.
Que ele traga...
Tem outro microfone.
Eu acho excelente ideia essa.
Já desligou também?
Eu quero dizer, excelente ideia essa de trazê-lo aqui, junto com essa linha que o Felipe falou, e grandes números sobre as questões centrais dos investimentos que estão associados às nossas preocupações.
Tá, então, a proposta, Sânia, vamos fazer o seguinte, eu acho que a gente podia fazer um documento resumido para o Maurício, né, dessas grandes linhas, porque a gente já praticamente pactuou aqui, né, os temas, as funções públicas, e aí a gente convida o Maurício, marcamos uma reunião para ele, então, já tendo conhecimento do que a gente está discutindo aqui, para ele fazer uma apresentação da LOA.
Não, vamos tomar nota. Tá,
tá,
eu, como estou um pouco longe, mas tinha sempre alguém daqui que acompanhava as questões.
Não, eu falo aqui o Pedro.
Do orçamento. É o Pedro,
o
coordenador está aqui.
É, o coordenador, né? Não, está aqui.
É que ele me viu na frente e não te viu do lado. É,
o Pedro ficou escondido. Então, Pedro, você como coordenador, então já veja isso aí. A gente contata o Maurício Hoffmann. Ele é extremamente prestativo. Acho que virá aqui com toda a boa vontade. E a gente, então, pode fazer um debate e tirar todas as dúvidas relativas a essa questão orçamentária do PDUI. Porque logo, logo, isso está indo para a Assembleia, né? Então, acho que mês que vem, né?
Tá indo. Eu acho que é
sim, mês que vem.
Né? Acho que corre por aí.
Tem que correr. Fazer esse alinhamento. Essa semana já estamos trabalhando para tudo.
É, vamos ver se a semana... vamos ver se na próxima semana a gente consegue trazer o Maurício aqui. Eu falo com ele.
Tá.
E aí a gente prepara, manda para ele.
Faz uma específica para isso.
É, uma reunião específica para isso.
É, tudo bem, da comissão técnica.
E aí a gente pode convocar também.
Também eu acho que é isso.
Uma conjunta, faz uma conjunta da comissão técnica com o comitê executivo. Tá? Tudo bem? Aprovado, então? Então vamos ver se a gente marca para outra reunião. Vamos ver com o Maurício, a gente já faz isso quanto antes, tá?
Você consegue ver a agenda, falar com ele?
Não, eu posso ligar para ele daqui a pouco.
Ótimo.
Né? E vendo a agenda dele, aí a gente já detona então aí essa reunião. Daí precisa ver o auditório aqui, né?
Ah, vai lá, Pedro. Inclusive, só para uma questão que a gente estava conversando também, porque no Estatuto da Metrópole fala que necessita de ter os investimentos prioritários, projetos prioritários, então fazer esse alinhamento é fundamental para isso. Então, acho que é muito boa essa proposta.
Na verdade, isso deve ser um elemento para o nosso argumento de motivação dele vir aqui.
Sim.
O que o Pedro falou é uma coisa que eu tenho conversado aqui. Isso é um dos pontos que o Ministério Público vai observar. Né? Quer dizer, não adianta a gente ter um plano acadêmico só com grandes ideias. Nós temos que casar as diretrizes com a sua eventual execução. Como é que nós vamos executar aquilo lá? Então, tem que ter uma previsão orçamentária, que, claro, não precisamos ser detalhistas, mas é o seguinte, olha, nós poderemos executar determinado assunto ou tarefa, sei lá, ação, num prazo X, porque haverá disponibilidade de recursos públicos.
Né? Aproveitando a lei da dívida é o seguinte, esses investimentos tem que estar refletidos não só na LOA do Estado, mas também, né, dos municípios associados aos investimentos correspondentes. Né?
Então, isso é verdade, Joaquim. Tem o rebatimento depois dos municípios, né, quando da elaboração.
Mas as duas têm que conversar.
Tem que conversar.
Os PPAs têm que conversar. Tá?
Então tá bom, então eu entro em contato com o Maurício e a gente marca então o mais rápido possível uma reunião com o comitê técnico e a comissão técnica e o comitê executivo, tá bom? Mais alguma coisa? Pedro, Sânia, Brígida, prefeito, tudo. Então tá bom. Viegas, também... Então tá bom. Então podemos encerrar a reunião? Então tá bom. Obrigado, pessoal, pela presença. Até a próxima.